socialistas como o nosso, mas que têm cariz parlamentar de assento tónico. O relatório que discutimos não pode deixar de acrescentar que desde o início da presente legislatura até ao mês passado, o Governo mantém e até em alguns pontos incrementa o número de presenças de membros do Governo neste Parlamento. E por isso, e acima de tudo, os portugueses poderão contar, agora sim, com a palavra dada e honrada, com o sentido de Estado, com a predisposição inequívoca deste Governo em esclarecer, em aprofundar, em melhorar a qualidade da democracia e das instituições e garantir a assertividade das respostas políticas que nos são exigidas. A função fiscalizadora do Parlamento não é acessória, é estruturante. E este equilíbrio entre órgãos de soberania impede excessos e reforça a estabilidade democrática. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que nunca se caia na tentação desequilibradora de confundir fiscalização parlamentar com a parlamentarização da governação, situação reprovável e ofensiva dos rudimentos mínimos do princípio da separação dos poderes constitucionalmente previsto, em que os parlamentos poderão ensaiar intrusões na esfera constitucional do Poder Executivo, aproveitando ensejos circunstanciais de maiorias parlamentares. Se é certo que a crise das democracias contemporâneas muitas vezes derivam de tentações totalitárias que se consubstanciam no enfraquecimento da instituição parlamentar e até no esforço constante de ridicularizar as vicissitudes do debate democrático, também não será menos prejudicial e corrosiva a eventual tentativa de vexação do princípio da separação e da interdependência de poderes, designadamente na situação conjeturável em que o Poder Executivo possa vir a ser incapacitado de governar através do empastelamento da sua ação por via de coligações parlamentares, política e ideologicamente antinatura. Estou ciente que a nossa democracia, orgulhosa dos seus mais de 50 anos, não o consentirá e saberá fazer prevalecer a lição de Charles de Montesquieu, o princípio da separação de poderes. Tornar públicas as decisões e disponibilizar relatórios claros garante que a ação do Governo permanece sob avaliação e fortalece a credibilidade geral da política. Governar é decidir, mas é também prestar contas, reforçando a confiança dos cidadãos, consolidando a democracia e garantindo que o interesse público permanece como prioridade. Este Governo assim o fez e este Governo assim o continuará a fazer ao longo do resto da legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de passarmos ao próximo ponto da ordem do dia, queria anunciar à Câmara que estão a assistir nas galerias um grupo de 57 alunos e professores da Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, um grupo de 58 alunos e professores do Colégio Mãe Martins, um grupo de 30 alunos e professores da Escola Secundária Gilianes de Lagos, um grupo de 60 alunos e professores do Agrupamento de Escolas Dom António Taipa de Freiamunde, um grupo de 48 cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira e, finalmente, um grupo de 69 alunos e professores da Escola Secundária José Saramago de Mafra. Peço o aplauso da Câmara. Queria ainda alertar as senhoras e senhores deputados para as eleições que estão a decorrer com as urnas abertas na sala do Senado para o secretário da mesa, desta mesa, desta Assembleia. E passamos então ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, a proposta de lei 56/17 do Governo, que autoriza o Governo a rever o regime do mecenato e alterar o estatuto dos benefícios fiscais. Para a apresentação do projeto, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desportos. Faz favor, Sra. Ministra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me começar por recordar António Lobo Antunes, uma das maiores vozes da literatura portuguesa, cuja obra continuará a marcar profundamente a nossa língua e a nossa cultura. Recordá-lo hoje é também lembrar que a cultura é um pilar fundamental de qualquer sociedade livre, plural e democrática. Por essa razão, criar condições para que as instituições culturais cumpram plenamente a sua missão e garantir que todos, sem exceção, têm acesso à cultura, tem de ser uma prioridade coletiva e uma responsabilidade comum. Nesse caminho, o Estado deve naturalmente dar o exemplo. Por isso, o Governo tem vindo a aumentar progressivamente os meios disponíveis para o setor e a criar condições para que a atividade cultural se desenvolva com maior estabilidade e alcance em todo o território nacional. Contudo, o reforço do investimento público, sendo essencial, não é suficiente. A valorização da cultura exige o envolvimento ativo de toda a sociedade, das fundações, das empresas, dos cidadãos e de todos aqueles que reconhecem na criação artística um bem essencial à vida coletiva. Um contributo que não substitui o papel do Estado, mas que o complementa, ajudando a mobilizar mais recursos, a apoiar novos projetos e a criar mais oportunidades para a criação artística e para o acesso à cultura. Para isso é fundamental criar condições que incentivem e facilitem o envolvimento dos privados na vida cultural do país. Com esse propósito, o Governo apresentou no final do ano passado uma proposta de revisão do regime do mecenato cultural, cumprindo assim o compromisso que tinha assumido. Uma reforma há muito reivindicada pelo setor e que pretende tornar o mecenato cultural mais atrativo, mais eficaz, mais transparente e mais acessível. Trata-se de um trabalho construído através de um processo alargado de diálogo, sempre com um objetivo claro: garantir que o novo regime possa entrar em vigor o mais rapidamente possível e responder àquelas que são as expectativas do setor. A proposta do Governo, que hoje aqui discutimos, é ambiciosa no reforço dos benefícios fiscais associados ao mecenato cultural. O limite de dedução sobe de 0,8% para 1% do volume de negócios e a aceitação do gasto em sede IRC passa de 130% para 140%, tornando mais vantajoso para o setor privado apoiar projetos, instituições e atividades culturais. Ainda assim, a proposta do Governo vai mais longe. Introduz alterações estruturais no enquadramento das entidades e iniciativas que podem beneficiar de mecenato cultural. Em primeiro lugar, introduz o regime de elegibilidade automática para um conjunto de entidades cujo interesse público da sua atividade já se encontra plenamente reconhecido. Em segundo lugar, estabelece que as entidades culturais passam a dispor de um título com validade de 5 anos, pondo assim fim à obrigação de solicitar anualmente o reconhecimento do interesse cultural da sua atividade para efeitos de acesso ao mecenato. Esta alteração, além de reduzir a burocracia associada ao processo, reforça a estabilidade do enquadramento jurídico das entidades e permite assim o melhor planeamento da sua atividade. Em terceiro lugar, a proposta apresentada pelo Governo introduz uma inovação fundamental. Cria o título de iniciativa cultural. Esta inovação permite que o apoio dos mecenas se dirija também a projetos ou iniciativas culturais concretas, independentemente da natureza jurídica da entidade promotora. Assim, a tónica passa a estar na relevância cultural da iniciativa desenvolvida, permitindo que o mecenato alcance o universo mais amplo de projetos culturais. Tudo isto assente em critérios mais objetivos que reduzem a discricionariedade e reforçam a transparência e a segurança jurídica do regime. Por fim, o novo regime que propomos alarga o elenco das áreas culturais reconhecidas para efeitos de mecenato, passando, por exemplo, a incluir o artesanato, o design, a moda, as artes digitais, a imprensa ou o folclore. Desta forma, o regime do mecenato cultural passa a reconhecer não só a diversidade do setor, mas também a evolução das práticas artísticas contemporâneas. Adicionalmente, a proposta do Governo prevê também a criação de uma plataforma digital. Esta plataforma não só reduz a burocracia, como permite a divulgação de pequenos, médios, grandes projetos, impulsionando iniciativas que de outra forma nunca veriam a luz do dia. Assim, não se trata apenas de transparência ou de simplificação, mas de visibilidade para quem faz cultura todos os dias no nosso país. No seu conjunto, estas mudanças tornam o mecenato cultural mais acessível, mais transparente e mais eficaz, criando condições para mobilizar mais investimento para a cultura, diversificar fontes de financiamento e dar mais estabilidade ao trabalho das instituições, dos criadores e das estruturas culturais. O objetivo é, com a maior brevidade possível, estabelecer um regime de mecenato que sirva melhor a cultura e, dessa forma, o país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra Margarida Balseiro Lopes. Passamos ainda dentro do ponto 4 ao projeto de lei 137. Peço desculpa. Temos três pedidos de esclarecimento à Sra. Ministra. Sra. Ministra, como é que quer? Todos juntos. Ok, obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra para o primeiro pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Senhoras e Srs. Deputados, a lei do mecenato é uma peça central na promoção do investimento na cultura, na arte e no património em Portugal. Mas todos sabemos que a lei do mecenato merece uma revisão profunda, a começar, em primeiro lugar, pelo setor cultural que a exige há muito tempo. E, Sra. Ministra, para nós CDS há uma dimensão fundamental nessa revisão: acabar com uma discriminação entre o público, o privado e o social no acesso a este regime. Ao contrário de alguma esquerda, nós não acreditamos, nós não defendemos numa espécie de privilégio do Estado no acesso ao regime do mecenato cultural. Para nós é injusto, para nós é errado que os projetos culturais promovidos pelo Estado tenham uma quase aprovação automática e os projetos culturais promovidos pela sociedade civil tenham que enfrentar muitas vezes processos de avaliação complexos, demorados e sem critérios legais definidos. E por isso deixava-lhe duas perguntas. Em primeiro lugar, em que medida é que esta proposta vem reforçar um mecenato cultural para o setor privado e social e diminuir os entraves para a aprovação dos projetos aprovados, apresentados pela sociedade civil? E em segundo lugar, porque é que o Governo optou por alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais e não criar um regime próprio para o mecenato cultural? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Para outro pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores ministros, senhora ministra, temos uma pergunta direta que nada tem de retórico. Em 2024, o PSD chumbou o projeto do PS sobre mecenato cultural, dizendo que esperavam proposta mais abrangente do Governo. Em julho de 2025, o PS volta a apresentar projeto e logo dissemos que esperaríamos pela proposta do Governo para enriquecermos o debate. Mais de meio ano depois, tivemos a resposta do Governo, uma proposta de autorização legislativa, em alguns aspectos mais recuada e menos inovadora que o projeto do PS, sabendo que a forma da autorização legislativa dificulta o trabalho aprofundado de especialidade. Senhora Ministra, parece-nos que o gesto não é elegante, mas nós não somos de rancores. Continuamos a